Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Matheus Vazem. Ele é neurologista, especialista em esclerose múltipla. Bom, atualmente nós temos cerca de 40 mil brasileiros, né, que apresentam essa doença. Esclerose múltipla. E nós estamos conversando com o Dr. Matheus para sabermos um pouquinho mais sobre este assunto. Inicialmente, bom dia, Dr. Matheus.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho de informações com vocês.
Bom, para começarmos então, o que é a esclerose múltipla, Dr. Matheus?
Muito bem. Então, sempre que eu preciso explicar o que é esclerose, eu explico da seguinte maneira. Eu digo para os pacientes que eles já estão sabidos assim sobre outras doenças autoimunes. Então, as pessoas sabem que a diabetes é uma doença autoimune que o corpo resolveu atacar o próprio pâncreas. As pessoas sabem que o vitiligo, aquela pessoa que tem as manchinhas brancas pelo corpo, também é autoimune e o corpo resolveu atacar as células da pele. Existem os reumatismos, o lúpus, tudo é doença autoimune. Mas, quando o nosso corpo resolve criar ataques autoimunes contra o próprio cérebro, contra os nervos da visão, ou contra a medula espinhal que fica no centro do nosso corpo, existe a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune que o corpo resolveu se autoatacar. E esse alvo dos ataques não é o pâncreas, não seria diabetes, não é os rins, não seria outra doença. Na verdade, o alvo é cérebro, nervos da visão e medula espinhal.
Quais são os principais sintomas, os principais sinais de que a pessoa passará ou está começando a apresentar um quadro de esclerose, doutor Matheus?
Isso, então a esclerose múltipla, como essa doença autoimune que ataca cérebro, medula e nervos, os sintomas ou os sinais neurológicos que vão aparecer no início são essas localidades que começaram a falhar. Então, se o ataque aconteceu contra o nervo da visão, a pessoa pode reclamar de visão embaçada, visão turva, não estou enxergando bem desse olho, está embaçado aquele olho. Esses sintomas visuais podem acontecer. Também pode haver ataques contra o próprio cérebro, então sintomas que lembram muitas vezes um derrame, assim. A gente conhece um familiar, um conhecido que teve derrame, então a gente vai identificar uma pessoa parecido com um derrame. O braço parou de responder, a perna não está funcionando direito, não estou sentindo essa região aqui, não estou conseguindo me equilibrar direito, não estou conseguindo falar direito. E alguns ataques contra a medula espinhal, que são os nervos do centro da espinha do corpo, podem comprometer bexiga, intestino, as duas pernas, pode perder a sensibilidade de alguma altura do corpo para baixo. Então, geralmente serão indivíduos jovens, a esclerose é. Gosta, prefere acometer os jovens, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. Então, esclerose é a maior suspeita possível, é uma mulher jovem passando por alguns desses sintomas neurológicos: visão embaçada, visão dupla, perna fraca, braço fraco, perna que não responde, bexiga que está ruim. Algum sintoma neurológico que está persistente durando mais do que um, dois, três dias numa mulher jovem. Aí é a suspeita máxima de esclerose que tem que ir atrás.
Se alguém está apresentando um sinal de embaçamento de visão, visão dupla, está sem força, perdeu a sensibilidade, isso não significa necessariamente um quadro de esclerose, né, doutor Matheus?
Isso mesmo, é uma suspeita ou uma suspeita forte. A confirmação do diagnóstico depende de uma consulta com o neuro e depois de exames confirmatórios, uma ressonância magnética da cabeça, dos olhos, da espinha, a tirada daquele líquido das costas que a gente tira para fazer a avaliação de meningite, a gente tira esse líquido da espinha para avaliar a esclerose também. Então, diante de sintomas, a indicação é consultar um neurologista. O neurologista irá solicitar exames complementares, como a ressonância magnética, e essa ressonância magnética é o exame mais importante de todos. É neste exame que vão aparecer manchas no cérebro, ou manchas na medula, ou nos nervos da pessoa, confirmando então a suspeita de esclerose.
Aí você faz uma investigação e aí Foi confirmada a esclerose múltipla. Como é que tem passado a agir esse paciente, doutor?
Muito bem. Então, a esclerose é uma doença que não tem cura. Uma vez que foi diagnosticado, vai ter para o resto da vida. Não tem um remédio único que a gente dê e cure e se livre da doença. Mas hoje em dia, nos anos atuais, é uma doença muito completamente tratável. Se a gente, quando ouve falar de esclerose, a gente sempre se preocupa, vem na cabeça a imagem de alguém muito ruim, muito debilitado, muito com muitas dificuldades. Mas hoje em dia, um diagnóstico precoce de esclerose, acompanhando com o neurologista e fazendo o tratamento adequado, tem altíssimas taxas de conseguir ficar bem, conseguir ficar com a doença controlada, sem ter novos surtos, novas crises, novas manchas, novas sequelas. Então, diante dos sintomas, procure o neuro. Se o diagnóstico for confirmado, ele vai iniciar um tratamento para você. Existem várias medicações que são de altíssimo custo, mas que a maioria delas consegue no SUS, na saúde pública. São medicações que vão atuar um pouquinho para acalmar essa imunidade. Essa imunidade que está muito autoimune, os remédios vêm para dar uma acalmada. Acalmando a imunidade, a gente consegue regular então a imunidade da pessoa e fazer com que os ataques contra o cérebro, medula e nervos deixem de acontecer e a pessoa consiga viver bem dali em diante.
No caso de confirmação, como é que é feito o exame para confirmação de um quadro de esclerose, doutor?
Então, quando a pessoa está com uma suspeita de esclerose, tem que fazer os exames justamente para ver se é esclerose, porque até podem ser outras doenças, derrame, tumor cerebral. Várias outras doenças dão sintomas parecidos. Então, tem que investigar e confirmar a esclerose. Os dois principais exames para ajudar a confirmar a esclerose múltipla são a ressonância magnética, que é aquele exame que a pessoa deita na máquina, entra lá com o corpo inteiro, a máquina fechada, faz um barulhão e depois sai do exame e mostra para o neuro. Esse exame vai investigar, então, o cérebro, a medula e os nervos da pessoa. E um segundo exame de importância é o líquido da espinha, que a pessoa fica lá deitada ou sentada com a cabeça baixada, o médico vem com uma agulha bem lá nos ossinhos da lombar, das costas lá embaixo, e tira um líquido, uns 10, 15 ml de líquido, que é cor de água de rocha, para estudar no laboratório. Também é feita uma série grande, uma bateria grande de exames de sangue, mas que tem mais o intuito de descartar outras doenças, descartar reumatismo, infecções, vitaminas. Mas os dois exames que ajudam a confirmar a esclerose é a ressonância magnética e o estudo do líquido da espinha.
Qualquer forma, então, a pessoa que desconfiar, o melhor que ela faz é procurar o neurologista, né?
Isso mesmo, porque por melhor que os remédios estejam hoje em dia assim avançados, tecnológicos, a melhor coisa possível dentro da esclerose é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais cedo a gente consegue interromper a evolução da doença, porque a gente não consegue muito reverter o que já aconteceu. Mas uma vez que a gente inicia esse tratamento precoce, a gente consegue travar, estacionar e impedir que novas sequelas apareçam. Então, o diagnóstico precoce, a suspeita precoce, buscar o profissional e as orientações dos exames é o que melhor o paciente pode fazer diante de um sintoma diferente.
Doutor Matheus, a gente agradece as suas informações. É interessante sabermos, né, principalmente como tratar, se você tem algum sintoma, algum sinal desta doença. Aliás, tem como atenuar os sintomas e prevenir crises, doutor Matheus?
Isso, as crises da esclerose serão prevenidas com aquelas medicações de alto custo. Tem remédios que custam 10 mil, 15 mil, 500 mil, tem remédios muito caros que a saúde pública fornece a maioria deles. Então, essas medicações irão atuar sobre a imunidade do paciente, serão medicações diárias, semanais, mensais, tem vários jeitos diferentes de se usar. Essas medicações contínuas serão o tratamento preventivo, para que não venha a próxima crise. Mas diante de alguém que já está com alguns sintomas ou com algumas sequelas que não foi possível tratar antes, essas sintomas e sequelas talvez acompanharão o paciente durante toda a sua vida. Então a gente vai buscar uma forma sim de atenuar, de minimizar. Então a gente vai buscar fisioterapia, reabilitação, exercícios, mudanças alimentares, controle do estresse. E existem algumas medicações essas mais comuns de farmácia que podem ser utilizadas como remédios para dor, para rigidez, para espasmos, para fraqueza. De acordo com o sintoma que a pessoa tem, a gente pode buscar um remedinho ou outro para atenuar esse sintoma. Mas os remédios de alto custo, lá da farmácia de alto custo, serão utilizados para prevenir a próxima crise.
Muito obrigada pela sua participação, Dr. Matheus Vazem, neurologista, especialista em esclerose múltipla, nos falando aí então sobre os sintomas, nos falando sobre essa doença autoimune. Muito obrigada pela sua participação, doutor.
Obrigado, foi um prazer. Qualquer dúvida, estou à disposição.